AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Este é um podcast Rádio Comercial. O sentido da vida. Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Olá, bem-vindos. Hoje falamos sobre um tema que vai parecer pesado, mas no fundo vamos conseguir trazê-lo para a vida de uma forma leve e, sobretudo, apresentar soluções, porque temos aqui a pessoa certa para isso. A Melanie Tavares é Mel, para os amigos, psicóloga, é também, escritora e lançou um livro chamado De Tanto Sofrer, Esqueci-me de Viver. Não deixe que os traumas e as feridas emocionais condicionem a sua vida. Ela própria tem uma história vincada, marcada por alguns traumas, e a maioria das pessoas se calhar até é politraumatizada, mas não sabe disso. Será isso, Mel? Bem-vinda.
Olá, obrigada pelo convite, obrigada por partilhar comigo este seu momento e a sua generosidade também. Achei graça dos politraumatizados, porque efetivamente já tinham perguntado que tipo de trauma, se era doses e afins. Eu achei agora graça a isso, e efetivamente nós podemos ser politraumatizados ao nível das emoções, não é? E sim, sobretudo quando vamos acumulando traumas ao longo da vida, ou feridas emocionais que depois acabam por revelar-se num trauma, não é? E podemos ser, até porque tem muito a ver com os episódios, com os acontecimentos que vão surgindo nas nossas diferentes fases da vida. E, portanto, nós podemos ir acumulando isto. E quanto mais acumularmos, menos bom será o prognóstico, não é? Porque vamos aqui ter muitas coisinhas para resolver, ou muitas coisas grandes para resolver. E isso depois implica o investimento nosso a nível emocional, de disponibilidade, de capacidade de enfrentar também a dor, que acaba por ser um bocadinho mais difícil. Portanto, o ideal é que a cada um se vá trabalhando para que não estejamos aqui a amontoar.
É quase como arrumar a casa, não é? Se deixarmos tudo só para o fim de semana, depois...
Exatamente. Portanto, se nós deixarmos tudo amontoado, se nós formos acumulando os pratinhos no lava-louça, e efetivamente depois, quando tivermos que lavar, temos muito mais louça para lavar, não é? Se formos lavando, aquilo num instante nos despachamos. E é exatamente isso, porque nós podemos utilizar analogias para as pessoas perceberem melhor que aquilo que se passa na nossa vida física, não é? No nosso dia-a-dia, também é aquilo que se passa dentro da nossa cabeça.
A Melanie, é Melanie ou é Melanie que se diz?
É Melanie.
Melanie! Ah, eu ia chamar Melanie.
Não faz mal.
Melanie é mais bonito, realmente é mais doce.
É mais doce.
É mais suave. Melhor?
Muito melhor.
Pronto. Para conseguirmos ver a cara uma da outra, não é? Eu depois corto aqui esta parte. Se não cortar também não faz mal, porque as pessoas vão dizer: ah, era suposto que cortasse esta parte e não cortaste. Também dá piada.
Exato, é espontâneo.
Melanie, então, em vez de nos focarmos no problema ou no que nos aconteceu, temos de nos focar na solução, na forma como ultrapassar e avançar. Estou a citar o teu livro, eu já estou a tratar por tu.
Muito
já,
bem,
assim, à grande, não é?
É assim que se começam os afetos.
É, não é?
Sem formalismo.
De repente estamos aqui há 5 minutos e já estamos a tocar-te lá. Ora, é muito importante isto, porque há pessoas, como tu dizes, que podem ficar presas no trauma ou até regredir por causa dessa dor que não conseguem enfrentar. Que é normal também que aconteça, não é? Porque há vários tipos de trauma, já me explicarás à frente, mas dificilmente uma pessoa não terá passado por uma situação de dor se já estiver numa idade adulta, não é? E que possa ter deixado alguma marca profunda. E às vezes é muito difícil dar-se o salto para o lado de lá.
Pois é. Porque, como eu disse há pouco, às vezes isso também implica dor. Implica dor, implica um movimento interno, implica uma vontade, implica uma iniciativa, implica o medo. Porquê? Porque não sabemos o que é que está para lá, não é? E para o ser humano não há nada pior do que o desconhecido. Portanto, não saber como é que vai ser, às vezes mais vale acomodar-nos na dor. Não vivemos, não é? Passamos a vida assim, ali, estagnados naquele momento da vida, e se calhar já passaram anos, e nós parece que ainda cristalizamos lá atrás, cristalizamos efetivamente na dor, e portanto vamos nos esquecer de viver até aquele determinado momento, e se calhar até estamos convencidos e resignados a viver lá atrás. E nós temos que tentar, ainda que tenha sido difícil, e estamos a falar de trauma, portanto nunca foi fácil, não é? Nós temos que pensar o que aquilo nos pode ensinar, reorganizar nos nossos sentimentos, fazer-nos ver as coisas de outra perspectiva. Que oportunidades é que surgiram dali? Isto parece paradoxo, e se calhar vão dizer, ok, oportunidades depois de um trauma, sim. Oportunidades depois de ter passado por aquilo. Quem é que nós conhecemos? O que é que nós conhecemos de nós próprios depois de ter vivido, se calhar não ultrapassado, mas vivido aquilo? Nós achávamos que íamos sobreviver? É que nós ainda cá estamos, mesmo que nós estejamos a viver. Então, que tipo de aprendizagem? Ou será que nós tivemos outras oportunidades ligadas ali? Por exemplo, se estivermos a falar de uma situação relacionada com o emprego, uma situação muito dura, que nos desconstruiu a vida, porque às vezes o emprego não é um emprego por si só, é aquilo que ele representa na nossa vida e a estrutura que ele permite que a nossa vida tenha, não é? E a partir daí, será que eu hoje olhando já estou num patamar diferente, a fazer uma coisa que se calhar financeiramente não é tão não é tão gratificante, mas que me permitiu a mim fazer uma coisa que gosto mais, que já tinha pensado em criança e que nunca tinha tido coragem de investir? Portanto, é um bocadinho por aí. Eu sou a pessoa, e estou completamente à vontade, porque quem priva comigo sabe, eu sou a do copo meio cheio. E portanto é isto que eu tento passar às pessoas. Não, nós não nos circunscrevemos à dor nem àquele episódio, não é? Aquilo é um frame da nossa vida. Então o que é que está à volta? Onde é que nós podemos focar? Desde esse dia nós tivemos um filho, o que é que aproveitamos dessa criança? Não é? Desde esse dia, eu sei lá, eu evitei andar de avião. Uau, eu descobri o prazer dos cruzeiros, por exemplo, não é? Tive uma situação num voo, quase morri, tive imenso medo, nunca mais consegui andar no avião. Ok, então o que é que eu fiz? Substituí. Ai, que experiência maravilhosa. Será que nós identificámos que isto foi um acréscimo que o próprio trauma nos trouxe? Não é? De que forma é que nós nos reorganizamos? Será que nós efetivamente ainda estamos lá atrás na dor? Ou queremos pensar que aquilo ainda é a dor e afinal olhamos para a nossa volta e tudo está a fluir? Nós é que não estamos a ir atrás, não é? Carinha é essa.
É a cara de quem está a imaginar tudo isso. Eu funciono muito por imagens. E então estou a ver como se fosse a água a contornar as pedras.
Exatamente.
No rio.
Exatamente. E a pedra está ali, é o obstáculo. Mas que a água parou? Não parou. Ela fluiu. E nós ficámos em cima da pedra ou deixámos-nos arrastar pelo rio? Não é? O que é que nós queremos para nós? Queremos efetivamente aquele papel de vítima, que atenção, que às vezes é confortável, não é? Temos mais atenção. Temos fugas de coisas que não gostávamos anteriormente, sei lá, jantares com amigos, sítios com muita gente, já não nos era confortável e, portanto, assumimos que isso foi uma consequência daquele episódio? Ou será que isso já lá estava e é tão confortável para nós permanecermos assim, porque já nada nos obriga a ir, porque temos essa desculpa? Gostamos de viver na comiseração, de achar que efetivamente somos os pobres desgraçados? Como eu costumo dizer, o Felisberto desgraçado, não é? É porque na psicologia nós falamos muito do benefício secundário das situações. E lá está, porquê? Porque no meio do mal há sempre qualquer coisinha que nós conseguimos ir buscar enquanto benefício. Mas não seja aquele cuidado dos outros para connosco, não é? E às vezes isso é confortável. E é tão confortável como, voltando aqui um bocadinho atrás, eu não ter que fazer nada. E então eu assumo esta situação. E isso não implica que eu mexa mais, nem que eu me transforme, nem que eu me reorganize, nem que eu vá buscar dentro de mim ferramentas e forças que não me apetece. Não me apetece porque não estou bem, obviamente, mas que essa situação também me traz outras coisas que acabam por me deixar ali estagnada, porque no meio daquilo que é mau, eu ainda encontro essa coisinha menos má.
Mas há também um tempo certo para isso, não, Mel?
Não.
Há... Não?
Não.
Nós é que ditamos esse tempo.
Pois é. Mas é verdade que. Como é que eu ia dizer? Portanto, nós não podemos estar à espera do tempo. Agora, os outros não nos podem exigir e dizer já passou tanto tempo. Não. Nós temos um tempo a agir, efetivamente. Não temos é o tempo para passar. Faz-me entender? Ou seja, nós não, só porque tivemos um acidente de carro, não temos 3 meses para resolver. Ou se tivermos uma queda de um primeiro andar por um descuido, não temos 6 meses para resolver. Mas temos o tempo de sofrer, chorar. E agora vamos passar para a etapa seguinte. Porque senão vamos entrar naquela espiral, naquele remoinho. Sempre ali, sempre ali. E o que nós queremos é nadar um bocadinho para a esquerda. Nunca é para a frente nem para trás. Ou é para a esquerda, leva à direita. Para sairmos do remoinho. Portanto, o tempo aqui... Para curar não existe, mas para reagir temos que pensar que o tempo já está a passar, que foi ontem. Quanto mais rápido nós quisermos ter uma atitude para reagir, mais depressa chega aquele tempo do, ou como dizem os outros, vai ficar tudo bem, é uma questão de tempo, e nós devemos dizer, eu já vi isto num meme, dizer ok, o tempo, ok, mas eu preciso de datas. Não, eu preciso de datas para me organizar. E nós temos que encontrar esse tempo em nós, mas não pensar, isso é um mito e falo aí no meu livro, que o tempo cura tudo. O tempo não cura nada, o tempo só cristaliza. Porque se nós não fizermos nada e deixarmos passar muito tempo, isto é como termos uma fechadura de ferro que não abrimos há muito tempo. Quando vamos lá para destrancar, aquilo não destranca, porque há muito tempo está fechado, não é? Depois temos que fazer mais força e temos que bater na fechadura. E se for preciso até temos que pôr um óleozinho. Mas só chegar lá e abrir não abre, não é?
Isso é muito bonito, mas ao mesmo tempo assustador. Ou seja, agora a imagem que me veio, Mel, como se isto fosse um filme, era de um lutador de boxe que vai abaixo e que quanto mais tempo, se ele ficar no tapete, é knockout, não é? E já foi.
E perde.
Portanto, quanto mais rápido ele se levantar, mais consegue reagir e de facto progredir na sua luta. Mas isso ao mesmo tempo, claro que isto é uma questão de autorresponsabilização e de capacidade de reação. Mas eu imagino que não seja igual para toda a gente.
Não.
E eu sei também que tu estás a dizer isto. Muita gente pode estar a pensar, ah, sabe lá ela, o que é que me custa? Sabe lá ela, o que é que eu já passei? Sabe lá ela...
Ai, sei, sei.
Ai, sabes. Era isso que eu queria que tu me contasses, Mel.
E é assim, e os meus traumas não se resumem a esse livro, porque isso não é uma autobiografia, apesar de parecer. Numa primeira parte. Mas aquilo que eu costumo dizer é que eu sei muito bem o lugar do outro, porque eu já senti essa dor na minha pele, não é? Eu já senti esses medos exacerbados, essa angústia, essa ansiedade, esses ataques de pânico, porque na minha vida também tive vários episódios de choque, portanto, o trauma de choque, por exemplo. E aquele pelo qual eu começo o livro e que acaba por ser o mote deste livro. Foi o facto de eu ter perdido uma amiga aos 10 anos de idade. E não foi numa circunstância, quer dizer, também não há circunstâncias normais para se perder amigos aos 10 anos, mas foi uma coisa tão surreal, tão inesperada, que mexeu com o grupo, porque éramos um grupo de amigos. Mas eu só conto a minha parte da história, não é? Porque ela estava connosco a brincar. Portanto, não há nada melhor para as crianças do que brincarem. Aliás, o foco e o centro da vida da criança é o brincar, mesmo para descobrir o mundo, mesmo para as aprendizagens formais. Portanto, é disso que se espera, é isso que se espera de uma criança. E nós estávamos a brincar e de repente a Manuela saiu da minha bicicleta, escusado será dizer que nunca mais andei na bicicleta, não é? Porque havia ali um gatilho, portanto havia ali uma conexão entre o incidente e aquilo que eu tinha sentido e o medo que que advém daí. E portanto ela estava a brincar, a andar de bicicleta, sentou-se ao lado da irmã, nós olhamos para ela, teve ali um espasmo, uma convulsão, que na altura tive também dificuldade em identificar, até porque não estávamos sequer a pensar que fosse o que fosse, e ela morreu ali, a caminho do hospital, não temos bem presente, mas ela saiu dali inanimada, portanto, levada por um adulto, chamada por uma amiga mais velhinha que nós. E aquilo terminou literalmente ali. Nunca mais vimos a Manuela. E quando ouvimos falar da Manuela, foi para perceber que ela tinha perdido a vida. Não sei em que minuto. Não explorámos isso, não é? Mas ela perdeu a vida ali. Para nós perdeu a vida ali. Eu acho que foi mesmo ali o fim. Independentemente de ter ido para o hospital, algumas situações para reanimar, mas foi ali o fim. E portanto eu vivi esse trauma durante a minha infância, não é? Porque eu ainda estava com 10 anos. E esse trauma acabou por arrastar-se muito tempo. E portanto, quando eu vejo alguém em sofrimento, mesmo em coisas que eu, pelas quais eu não passei, não é? E mesmo às vezes eu dizendo às pessoas: esse é o teu ou esse é o seu sofrimento, eu respeito, mas vamos lá desmontá-lo, não é? Porque é importante desmontar aquilo que a pessoa também tem como crença, não é? Para ajudar ela a ver outros pontos. Mas eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é chorar por tudo e por nada. Eu sei o que é ter medos exacerbados de tudo, desde ir à praia, a ir fazer umas análises, a sair porque estava sol, a correr porque podia me dar um infarto, sei lá, tudo. Portanto, eu limitei a minha vida, deixei de viver, não é? A minha infância, a partir daí, até uma idade assim, assim já mais de algum tempo, deixei de ter vida com os meus amigos.
Como é que tu deste a volta a isso? Foi por isso que foste estudar psicologia?
Sim, é porque tive. Eu não me canso de dizer isto, porque eu gosto tanto dele, que ele hoje ainda é uma figura fundamental na minha vida, nomeadamente na vida do meu filho, que foi o meu médico de família, o Dr. Luís Afonso, que eu tenho a felicidade de ainda ter. Ele deu-me um grande suporte, mas ele percebeu enquanto médico, porque na altura não havia cá pediatras em Lagos, isto passou-se tudo em Lagos, não é? Estamos a falar de um Lagos de há 40 anos atrás, não é? Agora. E ele percebeu que não estava a ser suficiente, que eu precisava de um psicólogo. E portanto aconselhou os meus pais, hoje olho para trás e penso como é que eles aceitaram isto tão bem, porque ainda temos pais agora que acham que os psicólogos são para malucos. E portanto eles levaram-me um profissional. E a primeira vez aquilo não correu bem, mas eu também não percebi muito bem o que é que lá estava a fazer. A segunda vez correu exatamente igual à primeira, a terceira vez igual à primeira, com uma abordagem muito direta: o que é que aconteceu, o que é que sentiste, o que é que aconteceu, o que é que... Eu queria falar de tudo menos daquilo, porque eu queria fazer uma fuga àquele tema, não é? E disse à minha mãe: nunca mais me tragas aqui. E a minha mãe respeitou, é engraçado, porque foi há tantos anos, a criança não tinha este papel na família, não é? E a minha mãe foi sensível e respeitou que aquilo não estava a fazer-me bem. E eu mais ou menos nessa altura, não posso dizer que foi no dia 1, no dia 3, no dia 10, mas eu senti que efetivamente eu precisava de alguém que contivesse a minha angústia, que contivesse aqueles sentimentos todos maus. Eu tinha angústias de morte diariamente e não havia ninguém capaz. A minha mãe e o meu pai, sobretudo a minha mãe, porque eu remetia à mãe da Manuela. Se a mãe da Manuela não foi capaz de a salvar e de a proteger, como é que vai ser a minha? Coitadinha, também não consegue. Não é? O médico também, o que é que ele pode fazer mais? Ele já está sempre ali. E portanto eu achava que a figura do psicólogo efetivamente é que me poderia salvar, mas não salvou. E eu pensei, eu preciso de alguém assim. Eu quero ser esta pessoa, este alguém. Um bocadinho à toa, não é? Porque não sabia muito bem o que é que era ser psicólogo, mas sabia que precisava daquela referência e sabia que eu gostaria de ser aquela referência na vida das crianças.
Lá estás tu a ressignificar o teu próprio trauma. Exatamente. Tão pequenina, já viste?
É verdade. Por acaso nunca tinha pensado no ressignificar desta maneira, que giro. Exato. Exato. Faz todo sentido.
Caramba, deste um salto em frente, mas bem em frente. Tão pequenina.
Pois é. Tive muito amor. Atenção, e eu também falo aí muito da importância que é ter família, que é as pessoas também terem consideração aquilo que nós dizemos, que nós sentimos. Mesmo a minha mãe, coitadinha, sem perceber nada do que estava ali a passar, não é? Porque eu dizer à minha mãe que achava que ia morrer, vocês imaginam o que é a angústia de uma mãe a sentir que o filho acha que vai morrer. Quer dizer, às tantas, provavelmente, por acaso nunca questionei isso e nunca refleti isso com ela, mas se calhar ela às tantas pensava, se calhar está mesmo, não é? Porque não sabia nada sobre saúde mental. O que é que era isto da ansiedade? Não havia sequer essa palavra, ataques de pânico. Nem pensar, quando muito, se calhar era mimo e estávamos a fazer Fita. Isto pós de fora, porque efetivamente a minha mãe e o meu pai passaram mesmo pelo meu sofrimento. E atenção, que quando existe um episódio ou uma situação de saúde mental na família, ela acaba por afetar toda a gente. Não é só a quem está a viver diretamente aquele problema, não é?
Uhum.
Afeta tudo o que está à volta.
Claro, ninguém consegue relaxar também, não é? Sente-se essa tensão iminente.
É, a impotência de conseguir ajudar, de conseguir minimizar aquela situação, aqueles sentimentos, aquele sofrimento.
E há também o reverso de crianças que sentem o trauma dos pais, não foram vividos diretamente pelas crianças, mas que sentem esse peso e que depois também quase que assumem o papel de eu vou ter que ser a pessoa que gera aqui a coisa emocionalmente para equilibrar, não é? Há muitas crianças
sim,
em situações de confrontos familiares,
sim.
Não é?
E podemos até aqui falar de duas situações, por exemplo, o trauma geracional.
Uhum.
Porque foi vivido por alguém num contexto e depois essas histórias vão percorrendo a família e vão condicionando até as formas de lidar com a criança, não é? Imaginem se estivermos a falar de um contexto de guerra em que a família viveu isso muito. São famílias que têm uma forma de reagir às coisas, até mesmo aos estímulos, diferente de outra família que não teve essa experiência. E se calhar esta criança acaba por ser mais insegura, porque temos ali uns pais sobreprotetores, que não dão liberdade, que lhes transmitem as angústias. E esta criança não viveu aquele trauma, não é? Mas isto vai passando de geração em geração, até crianças, sei lá... Que isto ou aquilo não se faz. E portanto a criança vive com esta criança e vive condicionada com aquela ideia de que a família lhe foi transmitindo. Olha, até podemos, sei lá, em questões de relações afetivas, de sexualidade, por aí fora, não é? Isto pode se tornar traumático, a forma como se lida com o corpo, como se aceita a sua sexualidade. E isto é geracional. E depois isso, que é o peso da responsabilidade de assumir um papel central, quando, por exemplo, estamos num contexto de violência ou, na maioria dos casos, o que me acontece é de ruptura. Ou seja, do caso de divórcio, em que, e isto acontece mais nas mães, porquê? Porque também são elas, na maioria das vezes, que são mais cuidadoras e que ficam mais tempo com as crianças, ainda que este papel esteja a ser cada vez mais dividido com os pais, mas as mães tendencialmente tendem a trazer, sobretudo os rapazes e as raparigas também, os filhos, no geral. Mas quando estamos a falar de filhos, eles acham que estão a assumir o papel do pai em casa. Porque a ausência da figura masculina dá-lhes esse poder. Até sobretudo porque nós, e eu também gostava muito de dormir com o meu filho, mas ele por acaso não se deu e não tínhamos esta situação de divórcio quando ele era pequeno. Mas as mães gostam muito de os trazer para a sua cama. E muitas das vezes as mães não percebem que isto na cabeça da criança, naquilo que é o seu desenvolvimento emocional, que eles às vezes depois perdem-se aqui nos papéis. E portanto depois temos adolescentes que acabam por ser mais autoritários, assumem aqui um papel muitas vezes de pequenos ditadores. Isto já acontece naturalmente na adolescência. Quando temos aqui já este contexto, muitas vezes eles querem assumir papéis que não são deles, ou outras vezes, sem querer, a família, nomeadamente a mãe, sem arranjar aqui culpas, né? Porque se nós andarmos na psicanálise, andamos lá 10 anos, descobrimos que o problema está na família e no fim a grande culpada é a mãe. E eu sou mãe, portanto estou à vontade para dizer isto, não é? Portanto, mas sim, às vezes, por uma questão de reorganização, de funcionamento, de homeostase, que pode até não ser uma boa homeostase para aquela família, mas as pessoas e a criança acaba por assumir aqui um papel que não é dela. Para aquilo andar ali, e se nós formos lá intervir, tem que ser com cuidado. Porque aquela é a homeostase daquela família, mesmo que não seja a melhor para a família. Faz-me entender?
Sim. Falaste aqui do divórcio, que é um dos fatores que mais trauma pode eventualmente causar. Também há casos em que não, em que até é a solução.
Mais vale um bom divórcio do que um mau casamento.
Exatamente. E que bom, não é, que hoje poderes falar disso com alguma leveza, porque era um tema tão tabu até há bem pouco tempo. Mas depois há muitos tipos de trauma, obviamente. Não vamos estar aqui a chafurdar na tristeza, o luto, o bullying, enfim.
Ah, sim.
o abuso sexual, pronto, são temas que não são de se falar assim de uma forma tão leviana quanto isso, mas aquilo que eu sinto é que se fala pouco também nesta questão de haver ferramentas, e há ferramentas para se conseguir subir essa escada e enfim, não ficar lá no fundo todo o tempo. E tu dás aqui alguns exercícios práticos, e abri aqui num deles e até marquei a página que fala, por exemplo, sobre as crenças, que tu já falaste assim também um pouco. As mensagens que nos lembramos de ter ouvido dos nossos pais, avós, enquanto crescíamos, e que nos podem condicionar. E, sobretudo, quais foram as crenças que decidiu abandonar e substituir? Isto é muito forte, não é? Muito poderoso, parecendo que é uma coisa muito prosaica, não é? Mas eu imagino que é quase como mudar as ligações do cérebro.
O chip, não é? O que é que nós passamos a vida a fazer? A adaptar-nos, não é? Nós estamos num emprego novo. No anterior entrávamos às 9, agora entramos às 10, já não temos hora de almoço, saímos um bocadinho mais cedo, adaptamos toda a nossa rotina. Então, vamos nos adaptar à nossa nova realidade. Nós temos essas crenças que foram passadas e que têm um peso incrível, porque foi na altura da construção da nossa personalidade, não é? E, portanto, crenças que nos diminuam, que nos condicionem, acabam por depois limitar a nossa forma de ver o mundo, de nos posicionarmos no mundo, não é? E portanto, o que é que... Então vamos desmontar isto. Eu não era capaz ou eu não tive oportunidade, não é? Eu na escola achavam que eu era burro ou ninguém explorou a minha parte artística. Na escola eu tinha más notas, mas eu hoje sou um excelente líder dos escoteiros. Porquê? Porque na escola focaram no saber fazer e não no saber ser e estar. Então vamos... Eu não sei se estou a conseguir ser suficientemente ilustrativa disto, mas efetivamente as crianças têm um foco em qualquer coisa que normalmente não é boa para nós, não é? Senão não estaria aqui a impactar e não estaria aí no meu livro. E o que é que nós reconhecemos em nós que desmistifica essas crenças? Porque tudo o que é crenças não é verdade. São crenças, são construtos, não é? Eu, por exemplo, tenho muitas situações, e depois também, de acordo com a pessoa, a idade, a disponibilidade, a leveza, que eu digo, pá, não estou a entender. Então disse tudo que é horroroso, que não consegue cumprir uma tarefa até ao fim, que não gosta de ir ao cinema porque se sente mal no meio das pessoas, que não tem prazer nenhum em fazer atividades domésticas, nem eu, mas pronto, não leve isso como um drama, não é? Porque depois tem a ver com a forma como nós vemos as coisas. Odeio fazer tarefas domésticas, tem que ser, e não choro por isso. Agora, alguém que cada vez que tem que ir lavar o chão e afins, isso para ela se torna um sofrimento, isso é que é mau, faço-me entender? Porque condiciona a vida da pessoa. E eu digo sempre, então a partir de agora vamos escrever em post-its, em lembretes no telemóvel. Eu não vou condicionar esse exercício, vai-me dizer o que é boa. É boa mãe? É uma contadora de histórias? Ainda consegue ir à avó todas as semanas a almoçar? Então é uma boa neta? E no meio desse caos que é a sua vida, ainda vai à avó? Que engraçado, fez um bolo maravilhoso que toda a gente elogiou no trabalho. Então vamos escrever. É boa no quê? Foi boa no quê? O que é que valoriza? E vamos espalhar, porque sempre que tiver num momento em que acha que efetivamente não vale nada porque alguém, ou na vinculação que estabeleceu, que foi frágil, que não foi boa, porque é importante a forma como nós somos amados quando nascemos e nos primeiros anos de vida, sobretudo, se isso não funcionou, se ainda por cima tivemos aqui uma quantidade de pessoas a interferir negativamente, ainda que inconscientemente, não é? Quando nós dizemos a um homem, para de ser maricas e não chores, a intenção não é diminuí-lo, a intenção é empoderá-lo, mas está a fazer tudo ao contrário, não é? Uhum. Então ele cresce com a crença que tem vontade de chorar e, portanto, é um mariquinho aspecto de salsa, como se dizia no nosso tempo, não é? E são crenças que nós temos de desconstruir. que engraçado, na escola do seu filho, você é o super-herói, é o pai que vai lá jogar a bola às quartas-feiras à tarde no Dia dos Pais. É o único pai que vai. Então vamos espalhar isto por aí. Sempre que tiver a desanimar, faz favor, ponha um lembrete no telemóvel a apitar a dizer: eu sou o pai da turma do Francisco. Qualquer coisa. Vamos encontrar entre eu e a pessoa aquilo que eu acho que ela se entusiasma, não é? O pai do Francisco vai gostar de se lembrar que é um bom pai. Mas se calhar a dona Guilhermina fazer um bolo é banal. Então o que é que para ela tem mais valor? Então vamos trabalhar nessas questões, naquilo que é boa. E dizer que, olha, eu pedir às mães, cada vez que ele faz alguma coisa boa, por favor, elogie. Há mães que eu digo assim: eu vou buscar os meninos à sala, então como é que correu esta semana? E ele diz logo, contente: correu bem. E a mãe: mais ou menos. Ele diz: então, mas correu mal. Não, foi só ontem. Só a mãe: então correu lindamente. Se foi só ontem, temos que valorizar que foi só ontem, porque antes era todos os dias que corria mal. E às vezes nós não temos esta capacidade. Focamos demasiado naquilo que nos corre mal, naquilo que são as falhas, e esquecemos de valorizar o esforço, sobretudo das crianças, que é aquilo correr bem. Por isso eu faço quadrinhos e com super-heróis e com smiles e com emojis, que é para eles visualizarem que aquilo correu bem. Se correu mal, ficamos todos muito tristes. Se correu bem, temos que ter uma recompensa, porque o esforço tem que ser recompensado. E nos adultos é igual. Proponha-se assim uma recompensa. O que é para si importante? Será que é a primeira vez conseguir passar a ponte 25 de Abril? Para nós é banal. Para essas pessoas é uma conquista incrível. Nem que seja como uma paciente minha uma vez fez. Ai, foi tão engraçado. Apesar de ser dramático, ela passou a ponte 25 de Abril pela primeira vez com uma prancha de surf agarrada ao pulso. Não interessa, passou. E para aí três vezes a seguir já não tinha a prancha. Percebe? Isto é tudo um movimento, isto é tudo um processo, um caminho. E não temos que exigir que seja amanhã. Aquilo que eu garanto a toda a gente que vai ao meu consultório, e digo logo: não me estraguem a estatística, por amor de Deus. É verdade, pá. Estragar uma estatística, não. É que todos conseguem. Todos. Só têm duas coisas: que acreditar em mim e naquilo que eu estou a dizer que vai resultar, e que vamos ter aqui esse compromisso, e não ficar à espera que seja eu a fazer. Eu dou a mão para fazermos juntos. Não posso ser eu. Eu não estou lá, não é? É só isto. E tudo corre bem.
Acreditar em si, Melanie, mas em ti, agora já estava a tratar outra vez por si, mas também acreditar neles próprios, porque
sim,
muito disso que tu estás
isso,
a dizer
sim,
é
sim,
autoconfiança, não
sim,
é?
Sim, mas quando eu digo que eles são bons, têm que acreditar em mim, porque eu não vendo sonhos. Aliás, quando me aparece lá alguém que tem um problema de autoestima e que eu vejo que tem uma característica que justifica isso, eu fico em pânico. Porque eu costumo dizer: eu só trato problemas. Se ela diz que é feia, é tão gira, olha, o que é que és que eu faça? Tu és tão linda, eu não consigo desbloquear isso. E começa assim. Agora, efetivamente, se temos ali uma característica, isto perturba aqui a minha intervenção, porque eu não minto. Agora, se calhar temos que ver de que forma é que a gente conseguia resolver aquele detalhe. Porque não sejamos hipócritas, nós vivemos da imagem. Ainda que isso não tenha que ser o fundamental. Mas o que é que nós mostramos primeiro às pessoas? É o nosso interior, que somos lindos, maravilhosos. Não é verdade. E então temos que uniformizar isto, porque é aquela velha frase: quem feio ama, bonito lhe parece, não é? E nós vamos valorizar aquilo que a pessoa é, efetivamente. Mas a pessoa, quando se apresenta, não sente que vai conseguir valorizar que é uma pessoa fantástica. E, portanto, aquela autoestima fica completamente comprometida, e a forma com que se relaciona dos outros já está a predispor aos outros uma reação que ela já está ela própria a desencadear. Okay? E então temos que trabalhar outras coisas para além do que está nas emoções. Às vezes há coisas que nós temos que intervir a outros níveis para empoderar a pessoa do resto.
Ou seja, estás a dizer que a pessoa também, aquilo que acha de si própria, também projeta isso nos outros.
Claro, claro que sim. São, eu podia explicar isto de duas maneiras. Para já, com as profecias autoconfirmatórias, não é? Porque nós, se vamos conhecer alguém, ou estar com alguém, ou até já somos amigos e vamos à casa de alguém, por um mal-entendido qualquer, nós achamos que a pessoa está chateada connosco, não nos tratou tão bem, houve ali uma coisinha na comunicação. E nós vamos dizer, pá, já nem me apetece ir para a casa dela, pá. Ela hoje não está nos dias dela e não estou com paciência para aturá-la. E batemos à porta e a pessoa abre a porta e eu penso assim, pá, hoje não estou mesmo com paciência para estar aqui. E quando eu digo isto para mim própria, a minha linguagem não verbal, a minha linguagem corporal está de acordo com aquilo que eu estou a sentir e a pensar. Uhum. A outra pessoa abre uma porta e diz assim, fogo, mas esta vem para aqui para o pé com estas trombas. E portanto, quando nos recebe, também já não está, não é? Portanto, são as profecias autoconfirmatórias. Eu projetei na outra um comportamento que eu própria desencadeei. Ok? E portanto é isso. E depois temos o autoconceito, não é? Porque se eu própria não me estimo, não me reconheço, não me valorizo, eu também acho que os outros não vão fazer isto para mim. Ou melhor, aquilo que eles pensam e sentem sobre mim é de acordo com aquilo que são os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas vulnerabilidades.
E às vezes, então, também, por exemplo, sentirmos que não merecemos alguma coisa faz com que, de facto, essa coisa não aconteça? Achas que...
Acho o merecimento é uma coisa que se tem que trabalhar muito. Porque é que, raio, nós não merecemos tudo de melhor? Ainda que às vezes não consigamos atingir aquela meta. Mas se nós achamos que não merecemos melhor, nós nunca vamos trabalhar em função de ser e estar e sentir e viver melhor. Porque nós assumimos essa postura miserável, não é? Portanto, eu sou um caco, nada mais do que isto, a vida não me reserva nada melhor e aqui fica, aqui me tens aqui até a vida ir passando, não é? E não lutamos, não estabelecemos objetivos, não lutamos por ideais, por valores, por conquistas, por sonhos. E aqui nos sonhos eu também falo isso, temos que ter sonhos, atenção, e objetivos e sonhos e aquela coisa toda, mas as coisas também têm que ser atingíveis, execuíveis, né? Não somos megalómanos, não achamos que vamos contar estrelas para Marte, não é? Isso não, eu podia ter o sonho de conhecer Marte, mas até lá chegar, quer dizer, se calhar três vidas não chegariam, não é? E portanto, mas se calhar eu tenho o sonho de ir a Nova York e ir à China e ver o Japão, e se calhar eu na minha vida vou conseguindo posicionar-me da cor da escala. Merecedora disso.
Merecedora disso, exatamente. Muita gente a precisar disso, de firmar o merecimento dentro de si, eu própria, não é? Ainda são coisas que têm que ser trabalhadas, tu dirias, diariamente, aquela coisa de olharmos para o espelho e dizermos, como nos filmes.
Bora lá, força, deixa meia hora. Sim! Eu acho que mais importante que isso, eu sou uma pessoa muito grata, nem falo assim muito disso no livro. E a palavra que me define, efetivamente, é gratidão. Porque eu tenho a oportunidade de tudo. E eu tenho passado coisas horrorosas para além dessas e às vezes até estamos num momento atual frágil. Mas eu tenho oportunidades que eu também as monto, não é? Nas minhas decisões da minha vida. Eu não estaria aqui com esta oportunidade maravilhosa se não me tivesse aventurado a escrever este livro, não é? Esta oportunidade de estar aqui tem a ver com uma quantidade de coisas, de decisões que eu tomei. Mas eu acho que nós devemos ser gratos todos os dias. Nem sei se é pelo dia que vivemos, se é mais pelo dia que vamos ter, não é? E fazer aqui a retrospectiva, que nós não estamos bem todos os dias, não estamos bem com os outros, não estamos bem connosco e não nos corre o dia, porque nós não vivemos no mundo dos unicórnios. E temos que aceitar isso, que há provações, que há desafios, que há coisas que correm mesmo mal. Mas que nós não temos que viver só isso, porque o nosso filho hoje começou a andar, que espetáculo, porque o outro entrou para a faculdade, porque o nosso pai foi fazer um exame muito complicado e afinal está cheio de saúde, não é? Mas não, nós só ficamos que o nosso chefe nos pediu um trabalho de 25 páginas em meia hora, não é? Ou que não foi justo na nossa avaliação, pode ser. E entretanto, como eu gosto muito de falar, já me perdi. Eu acho que nós estávamos... Ah, era a gratidão da oportunidade que tivemos no nosso dia. E se estivemos mal com alguém, é refletir. Se isso também é assim tão relevante, se foi tão impactante, então temos que ir lá remediar no instante, não é? E dizer, pá, não estive bem, também sou humana, não é? E portanto também falho, mas quero que saibas que independentemente do que eu disse ou fiz, tu és importante para mim e eu não te quero triste. Isto é tão fácil, nem que seja por mensagem. Agora faz-se tanta coisa por mensagem. E não se esqueçam de pôr-me dos emojis, que eu não faço ideia daquela. Eu já estudei para uma entrevista a cena dos emojis para comunicar. Eu continuo a achar que o coração vermelho é amor e carinho e afeto. E portanto, nem que seja a utilizar emojis para validar a nossa mensagem, porque às vezes o risco das mensagens é de sermos mal interpretados, a intuação que o outro dá. Quando há muitos emojis fofinhos, não há dúvida que nós queremos passar uma mensagem boa, não é? Portanto, que seja com que recurso for, mas que se mostre ao outro que efetivamente nós não devíamos ter sido assim. E há o arrependimento, que é importante para evoluirmos enquanto pessoas, não é?
Melanie, tu és um emoji super fofinho. E é como tu dizes, que muitas pessoas nestes casos de trauma descobrem uma força e uma energia que nem sonhavam ter, contagiando quem as rodeia. Tu és a prova viva desta chamada de capa que tu tens no teu livro. Encontraste aí o teu mecanismo, a tua própria catapulta, não é? Eu chamo-lhe quase uma catapulta, porque a sensação que dá é que, como tu tiveste essa experiência tão precocemente de dor extrema, de repente, mais cedo do que qualquer outra pessoa, conseguiste encontrar essas ferramentas para te levantares também.
Consegui fazer uma coisa que os jovens hoje têm muita dificuldade, que é um projeto de vida, não é? Eu ainda era muito novinha e obviamente que esse projeto de vida não foi desenhado aos 10 nem aos 12 anos, mas de alguma forma foi se encaminhando. Então, eu adolescente não tinha qualquer dúvida qual era a área que queria seguir, qual era o curso que queria seguir na faculdade, e nós hoje temos jovens muito perdidos a este nível. Primeiro, porque cada vez estão emocionalmente mais imaturos e, portanto, tomadas de decisão são muito difíceis. Os paizinhos também tomam por eles ao longo da vida tudo e não lhes dão a liberdade de testar o erro e, sobretudo, a frustração, não é? A lidar com a frustração. Portanto, eu fui. E depois esta pessoa que tu dizes que eu sou agora, que encontrou potencialidades, isto também é um construto, não é? Não foi de repente... Isto é quase como mil folhas, não é? Nós vamos acrescentando aqui uma camadinha. E é bom falar-se em mil folhas, porque eu sou completamente louca por doces. Portanto, se nós somos aquilo que comemos, eu poderia ser um mil folhas, que eu só gosto de doces, sou uma docinha. Mas isto não se consegue de um dia para o outro, não é? Isto é o tal caminho que eu falo. É também ter muita esperança, é ter muita paciência, que nós não nos transformamos de um dia para o outro. Eu não sou a mesma mãe hoje que era há 10 anos atrás, e o meu filho já tem 22. Nós vamos crescendo enquanto mães, enquanto profissionais. Por isso é que nós vamos subindo na carreira. Não entramos como estagiários, não entramos como chefes, não é? E há toda uma aprendizagem da nossa dor e das nossas coisas boas, que também nos preenchem aqui os nossos quadros de referência e que nos dão estrutura para conseguirmos chegar onde estamos, não é? Um dia acordamos e a fadinha pôs-nos assim, era bom, eu gostava.
Mas o teu projeto de vida, que tu falaste aqui também, é importante falar disto, penso eu, porque às vezes há percalços nos projetos, claro, de vida, não é? Tu querias ter tido mais filhos, sim, acabaste por ter um filho que nasceu com uma condição rara, que tu muito amas e já o mostraste, já... Enfim, é um caso publicamente conhecido, sim, e por isso é que eu trago também aqui para, sim, a conversa.
Perfeitamente organizado nas minhas memórias traumáticas. Aliás, só me traz é boas, porque o Martim é exatamente o exemplo da superação. Quer ele, quer eu, nos meus medos e angústias. Ainda não concluí o meu caminho. Toda a gente sabe que quando o Martim tiver efetivamente um trabalho que lhe garanta o seu futuro, porque há coisas que eu não entendo, como é que existem. E é a primeira vez que eu falo publicamente aqui, publicamente sobre isto. Há cotas para a deficiência, mas depois a forma com que se faz o recrutamento não se tem em consideração essa condição. Então está a ser, e tem, professor Martim, eu já falei disto publicamente, vive em bolhas de amor. Não há ninguém que não ajude o Martim desde que quase nasceu, desde que entrou para a escola e que teve uma socialização maior, até aos dias de hoje. Ele vive em bolhas de amor em cada passo que dá, quer no contexto do desporto, no ténis, quer no contexto do trabalho, desde as chefias aos colegas da carrinha. E não há ninguém que não queira dar suporte ao Martim e que queira resolver esta situação. Mas efetivamente, Isto ainda não está resolvido e, portanto, eu ainda não estou descansadinha para morrer. Portanto, é só para avisar que ainda está cedo. Mas ele é o maior exemplo de superação, porque com as dificuldades dele, ele fez a vida toda como um jovem da idade dele. Não foi para a faculdade. Pai, 40% dos miúdos, ou 60%, nem sei qual é a paridade, não vai para a faculdade, não é? Mas tem, ele tem um emprego, ele tem um desporto, ele tem amigos. Ele faz disparates como tem que fazer, ele sabe estar, ele sabe o que gosta, sabe o que quer, sabe sobretudo o que não quer, que às vezes é o mais difícil, é convencê-lo de passar a querer, não é? Porque às vezes não podemos só não querer, lá está, não é? Temos de dar aqui a volta. E eu também superei os tais sonhos, não é? Que nós temos, não eram atingíveis, não eram execuíveis, eu não ia poder ter três. Aliás, 5 filhos, depois 3. Até porque no meio disso tudo eu também tive uma gravidez que tinha patologia. Portanto, isto foi uma decisão até antes da gravidez do que é que ia acontecer se acontecesse a mesma coisa. Porque nós não podemos prever o grau de ciência. Portanto, já nos custa deixar cá um que até tem uma autonomia bastante grande. Nós não sabíamos o que é que vinha a seguir. E, portanto, era um ato de egoísmo trazer outro filho com incapacidade para um mundo tão injusto em que se fala tanto de inclusão, mas que é tudo completamente utópico. Porque a inclusão está longe de ser garantida. Aliás, o meu pai agora está num processo de Alzheimer. E recentemente nós tivemos que utilizar cadeiras de rodas. E eu toda a vida estacionei em cima de passeios. Até ao dia que quis passar com uma cadeira de rodas, não é? E estamos a falar de coisas tão básicas. Portanto, não estamos numa sociedade inclusiva. E, portanto, ele supera-se todos os dias a fazer tudo o que os outros fazem, sem ter as mesmas competências dos outros. E eu supero-me todos os dias a pensar que um dia não estou cá.
Querida Melanie,
o que é? É vir a acontecer.
Obrigada pelo teu exemplo, pela tua coragem, pela tua força.
Isto é só porque fui acolhida, porque senão isto não saía. É porque isto era um contexto, aquele que me faltou quando eu tinha 10 anos, para poder chorar e falar daquilo que me atormenta.
Olha, eu choro contigo, porque acho que é importante nós partilharmos as dores uns dos outros, porque a tua dor também pode ser a minha e, portanto, temos mesmo de nos acolher em amor.
Exatamente.
Uns aos outros, não é?
E percebemos que nós estamos sozinhos e que devemos chorar. As pessoas têm muito medo de estar tristes, de chorar. Estar triste é adaptativo. Eu não podia ter este diagnóstico do meu filho e achar que estava tudo bem e viver uma vida normalíssima como se isso não fosse uma preocupação, porque isso não estava adequado à circunstância. Agora, eu não levo os dias inteiros a chorar a pensar que um dia vou morrer e que o Martim fica cá. Não, eu de vez em quando penso efetivamente que eu sou finita e o pai é finito, não é? Mas que até isso acontecer, que eu cada vez que faço anos digo que vou chegar aos 3 dígitos, porque a minha avó está quase a chegar aos 3 dígitos, a outra avó também e o meu avô foi quase. E portanto, eu tenho aqui uma longevidade que é protetora no meu caminho. Eu todos os dias tenho que ver é como é que eu deixo o melhor possível. O rapaz mais autónomo e independente, e eu sei que ele está a 95% desse objetivo, não é? E também, e no fundo, nós temos que ter um propósito. E este é o meu. Não partilho nada da ideia que sou uma abençoada porque o meu filho tem deficiência. Que horror. Porque isso implica que ele esteja numa condição desfavorável para eu ser abençoada. Não, de todo. Nós não somos abençoados porque alguma coisa nos corre mal. Agora, que eu acho que o Martim teve sorte na família que calhou e eu tive uma sorte tremenda de ter o Martim em vez de do outro menino qualquer que eu não conheço, isso não tenha mais pequena dúvida. O Martim é fruto, como todos nós, do contexto em que nasceu, das pessoas que lhe foram aparecendo no caminho, que eu sou tão grata, porque dos grandes desafios, todos estes que eu tive na minha vida, que estão aí, que eu acabei de acrescentar, e dos outros que não falei, eu tive sempre pessoas no meu caminho a apoiar. Como não ser grata? Não é? Porque eu tive sempre sempre os momentos de alguém que diz: anda cá, já pensaste nisto, naquilo que fizeste, já viste o menino que ele é um miúdo fantástico, eu vou em qualquer lado da rua. Nós moramos em Azeitão, mas ele trabalha em Sintra e cresceu toda a vida em Sintra. Eu fiz questão de o manter naquele contexto mesmo quando saímos de lá. Eu vou na rua, pessoas que eu nunca vi na vida: ai, a mãe do Martim, ai, gosto tanto dele, ele é tão querido. Epá, mas há alguma coisa que nos deixa mais... É o copo meio cheio, não é? Porque é assim, independentemente das condicionantes, toda a gente reconhece o Martim como um bom menino, não é? Até não há nada mais gratificante que isto. E dele ser feliz à maneira dele, com os amigos dele, com as particularidades e exigências, que ele às vezes é um bocadinho exigente, e estes miúdos são um bocadinho mais obsessivos naquilo que são os seus gostos e das suas ideias. Eu também sou. Se quiser comprar uma coisa, eu ando ali. Imaginem, trocar de carro, não é? Ando ali, enquanto não trocar, enquanto o carro não vem, andamos aqui, ai, isso falta 3 meses e então, não é? Ele é assim, só que ele não tem o filtro. Eu não venho para aqui dizer: ah, gostava tanto de trocar de carro, gostava tanto. Não, mãe, podes ir trocar de carro, podes ir comigo ver o carro, não é? Ele é assim, porque não tem filtro. Ele quer muito aquilo, portanto, é igualzinho a nós. Estes miúdos são iguais. A única coisa que perderam, e nós também. Nós temos os filtros nas redes sociais, né? Estamos lindas, maravilhosas. E eles não têm esse filtro e dizem tudo como nós. Nós pensamos, eles dizem. Basicamente é isso. É verdade.
Lani Tavares.
Melanie.
Qual é que é então o sentido da vida?
O sentido da vida é nós encontrarmos um propósito para sermos felizes, para viver a vida. O sentido da vida é viver a vida. Olha que engraçado, nem tinha pensado muito disto, mas é exatamente isto, não é? O sentido da vida é vivê-la. Mais à esquerda, mais à direita, com mais aportões, com mais largueza, com mais inspira e respira e não pira, com mais afetos, com mais... Nós também perdemos os afetos dos afetos, não é? E deixai-os ir, é porque não faziam cá falta, não acrescentam, não é? Mas é esta construção e das coisas más que também nos acrescentam aprendizagens, vivências, calo. Nós, quando temos um calo, já não dói. Portanto, no fundo, o sentido da vida é vivê-la na plenitude das oportunidades que ela nos dá. Eu acho que é isso.
E dando a volta também aos traumas, ao sofrimento.
Claro.
E não se esquecerem de viver. De tanto sofrer, esquecem de viver é o nome deste livro da Melanie Tavares. Melanie.
Opa, adoro. Isto é pronto, é tudo.
Não deixe que os traumas e as feridas emocionais condicionem a sua vida e, por favor, ouça esta conversa 2-3 vezes, se for preciso, para conseguir arranjar estratégias para si e, quem sabe, até marcar uma consulta, mesmo que a Melanie já tenha a agenda cheia, que deve ter, que ela vai aqui a fazer uns olhos, como quem diz, eu já não consigo aceitar mais pacientes. E é bom sinal, não é?
Mas isso angustia-me, porque depois não consigo dar a resposta. Isso é que as pessoas gostavam que fosse eu, gostava. E isso angustia muito, mas efetivamente eu já dou consultas até às 11 da noite, já não dá para mais.
Pois, és só uma pessoa também,
exato,
não é? És só um ser humano que também precisa, exato, ter vida, pensando que não. Portanto, também hás de recomendar bons colegas, sim, de certeza, que possam ajudar quem precise. E que bom que é podermos ajudar uns aos outros. Muito
é
obrigada.
O sentido da vida também é isso.
Também é isso, não é? Obrigada, querida Melanie.
Obrigada por esta oportunidade. Gostei muito de conhecer.
Eu também.
Obrigada.
Este é um podcast Rádio Comercial.